Gaúcha Atualidade, na Gaúcha Serra, uma manhã de tempo instável em toda a Serra Gaúcha, temperatura na marca dos 14 graus, estabilidade do tempo que deve continuar durante todo o dia. É uma terça-feira de tempo instável na Serra, agora 9:08.
Gaúcha, eleições 2020.
Muito obrigado pela sua sintonia e audiência. Um bom dia de terça-feira. Hoje vamos dar sequência à segunda entrevista nesta terça-feira no Gaúcha Atualidade da Gaúcha Serra, onde estamos abrindo espaço para entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. A ordem das entrevistas aconteceu através de um sorteio realizado em companhia das coordenações de campanha de cada candidato. O espaço para você e todos tirarem suas dúvidas, as suas questões envolvendo também não só o interesse pela política, mas o que os candidatos têm como propostas e pensamento para a gestão da Prefeitura de Caxias do Sul nos próximos 4 anos. E a sua decisão para o momento maior da democracia, que é o momento do voto. O Gaúcha Atualidade tem oferecimento de Unimed Nordeste RS, cuidado completo para a sua vida. Ao nosso lado, durante a série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul, também está a jornalista Babiana Munhol. Candidato na entrevista de hoje é Edson Nespolo, do PDT, da coligação Avança Caxias Vibrante. Desde já, obrigado por estar aqui. Candidato, senhor, tem a partir da sua saudação 20 minutos para responder aos questionamentos com critério livre de assuntos e desde já coloco a sua primeira pergunta, que diz respeito à sua ação se chegar à Prefeitura de Caxias do Sul, especialmente como gestor do município em relação à pandemia. Bom dia, candidato.
Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. A pandemia nos ensinou várias questões, né? Valorizar mais família, valorizar amigos, valorizar vizinhos. Obviamente que o poder público tem que fazer a sua parte, né? Eu acredito muito no trabalho que preventivo, saúde da família, essas questões que a pandemia também nos ensinaram, que as pessoas ficaram um longo tempo sem, muitas vezes, poder ter acesso a médicos, e a gente sabe o quanto é importante a parte preventiva, né? O quanto o simples contato de um médico muitas vezes tem todo um cunho psicológico, né? Então, quanto mais a gente puder deixar o médico mais próximo da família, isso tem um resultado fantástico. Mas já um assunto que vai certamente remeter a várias respostas é um dever de casa que é urgente da prefeitura fazer, que é investir em tecnologias, né? Isso vai trazer um benefício enorme para a área da saúde, né? Nós estamos hoje, infelizmente, ainda marcando consulta com as pessoas indo às 6 horas da manhã. Isso é uma coisa que ficou no passado. Infelizmente, ainda a gente tem o dia a dia, mas ela tem que ser marcada via tecnologia, via celular, enfim. Essas questões são válidas. E no nosso programa, a gente também não tem assim uma quantidade enorme de construir prédios novos. Não, a gente tem que ocupar prédios que estão obsoletos, principalmente de faculdades, universidades que estão desativados, e trabalhar mais na questão de UPAs. Hoje a UPA ela tem uma questão que tem repasse do governo federal e isso tem que ser investido. Então, são assim práticas que a pandemia nos ensinou, principalmente para a área da saúde.
Bom dia, candidato Edson Nespolo.
Olá, Babiana.
O senhor falou em investir em tecnologia. Muito se fala também em desenvolver uma nova matriz de negócios em Caxias. Se fala nessa questão de tecnologia, mas se fala muito em turismo. O senhor foi ex-presidente da Festa da Uva, trabalhou em Gramado também em uma autarquia, a principal responsável pelo Natal Luz de Gramado. Como fazer diferente? Como diversificar de fato isso, não ficar só no discurso?
Exatamente, eu acho que primeiro falar de perdas, né? Há 50 anos a referência de turismo na Serra Gaúcha era Caxias. O charme da Serra Gaúcha não era Gramado, era na REC. Então nós tivemos umas perdas enormes. Eu digo que cada prefeito ao longo da sua história fez muito por Caxias, tá? Então não estou aqui para criticar ninguém. Agora, nós perdemos uma questão que era uma das referências nossas, né? Nós vamos continuar tendo metal mecânico como nosso carro forte, nós temos que investir na indústria do plástico, na questão do têxtil, principalmente com tecnologia, por isso que eu falo de novo, inovação em tecnologia é uma coisa que se perdeu também na prefeitura. Agora, o resgate do turismo não pressupõe apenas o turismo é muito feito em cima da cultura, né? São atividades culturais, nós temos isso, nós temos uma cultura maravilhosa, nós temos uma gastronomia riquíssima, nós temos paisagens naturais belíssimas, nós temos vinho, nós temos espumante, nós temos o suco. Agora tem que integrar isso. Como é que nós vamos pensar em turismo, Babiana, com as entradas de Caxias virado em mato, em capoeira? A primeira coisa, o primeiro gesto meu com o prefeito em janeiro vai ser ir no horto, resgatar o horto e plantar flor. A nossa cidade não pode continuar com as entradas que estão aí. Esses turismos, esses roteiros que também se perderam, é através de construção coletiva. Cada comunidade tem o seu pertencimento. Inclusive, a Anarec, por exemplo, ele já tem um trabalho feito. Agora tem que planejar isso em conjunto com a prefeitura de resgate. Galópolis tem uma questão maravilhosa para resgatar no têxtil e voltado para o turismo. A questão de Forqueta, por exemplo, tem toda uma questão, uma dinâmica voltado principalmente ao vinho e à colonização italiana, que não é difícil resgatar. Aquela região de Santa Lúcia, de Fazenda Souza, de Vila Oliva, de Vila Seca, eles vão ter no futuro, além de, possivelmente do aeroporto, a questão do turismo religioso, tanto do caminho de Caravaggio quanto do Padre João Schiavo. Agora chegou a hora de planejar o turismo, de pensar de futuro, de integrar comunidades. Isso vai ser feito com muita dinâmica, com envolvimento das comunidades, que é um resgate, que faremos isso. Não falei de Criúva, mas Criúva também tem toda a parte do turismo de aventura, ecológico, e o turismo rural, que é essa nossa diversidade. Resgate da Maesa, Festa da Uva, tem que estar tudo isso integrado dentro do programa de turismo, principalmente Maesa e Festa da Uva, faremos com parcerias público-privadas.
Candidato, existe nessa eleição uma divisão de candidaturas, e mesmo dos aliados de antigos governos, como o Sartori e Alceu, que estiveram com o senhor na eleição de 2016 e que votaram pelo impeachment de Daniel Guerra na Câmara de Vereadores. É uma estratégia para tentar garantir, quem sabe, desse grupo, um grupo que vá para o segundo turno dessa aliança? Até porque o eleitor é contra grandes coligações, que foi em 2016, que eram 21 partidos com o Néspolo. Nesse momento, qual é o seu direcionamento? E o senhor teria um candidato para enfrentar no segundo turno?
Não. Primeiro, o meu respeito a todos aí, e principalmente eu acho que a nossa campanha está crescendo muito, nós temos projetos, nós temos propostas, nós não estamos falando ao vento, nós estamos dizendo o que vamos fazer e como vamos fazer. Agora, essa divisão, ela tem um lado muito bom, tá? Não foi assim porque um quis, o outro não quis. Cada um acha que tem o seu espaço, e eu acho que mais que justo que cada partido, cada coligação busque seu espaço. Essa questão, ela nos dá também um horizonte de saber de quem vai ganhar essa prefeitura, que ela não vai ter um peso muito grande nas suas costas. Eu, quando falo que o nosso perfil de secretariado vai mudar completamente aquilo que foi a história, ou seja, na situação que Caxias está hoje, nós não podemos mais pensar em fazer ajeitamento de questões. E eu não digo também que 100% do meu secretariado vai ser com o perfil, o meu e do Edson e da nossa equipe.
Sim. Mas com isso, o senhor quer dizer que se for ao segundo turno não vai ter uma grande coligação de partidos, justamente para não ter que acomodar tantos cargos de confiança?
Exatamente, Babiana. Isso é até porque o segundo turno será muito rápido, né? Obviamente que a gente também não pode pensar de não ter uma certa segurança na Câmara de Vereadores. Então, obviamente que essa composição ela deverá remeter também a uma sustentabilidade de governo. Agora, a nossa negociação, ela não precisa, e nem vai dar tempo de fazer no segundo turno. Mas o que eu quero só completar, assim, essa questão de colocar secretário que fique esperando o caixa único da prefeitura dar recursos para ele viabilizar os seus projetos na sua pasta, isso tem que acabar. O perfil do nosso secretariado tem que ser um perfil empreendedor. Ele tem que saber elaborar um projeto e saber como vai captar o recurso para viabilizar o projeto. Essa que é a mudança. Ele tem que saber a dificuldade de gestionar isso. Então, hoje, dinheiro e recurso tem muito, e é isso que nos anima a ser prefeito de Caxias, porque nós temos no governo federal muito recurso, tem que ter projeto. Nós temos fundos internacionais, tem que ter projeto. As parcerias pública-privada que estão aprovadas há muitos anos, em Caxias não tem ainda. Eu trabalhei muito com parcerias público-privadas nos últimos anos. A Maesa, a Festa da Uva, o novo aterro sanitário, que a gente quer fazer uma usina de tratamento de lixo, isso aí são parcerias pública-privada. Eu estou falando isso todos os dias para deixar bem entendido. Agora, o perfil do secretariado vai nos dar essa condição da gente definir esse perfil que nós estamos falando agora.
Mesmo,
o secretário, ele tem que entender um pouco dessa dinâmica para elaborar o projeto e saber como vai buscar esse projeto o valor correspondente.
O senhor fala de unir secretarias, mas também consta em seu programa de governo a criação de uma Secretaria de Inovação e Tecnologia. Como é que seria, então, adaptar? Não seria um aumento de funcionários nesse sentido?
Não. Porque uma secretaria, por exemplo, que eu vou deixar bem claro aqui, que vai ser cortado, é a receita e despesa, né? Isso não existe duas secretarias, uma para captar e outra para gastar. Será uma só, então nós vamos agrupar isso. Secretaria de Economia e ou Secretaria da Fazenda, e era isso, né? Uma secretaria que dê uma dinâmica. Então nós já vamos de duas fazer uma só, não tem necessidade. Estamos avaliando a Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Eu acho que estão sobrepostas, vai projeto para um lado, vai papel para o outro. Muitas vezes é só para sobrepor trabalho, para ir para um lado, para o outro. Nós estamos estudando firmemente de urbanismo e planejamento ser uma secretaria só. Secretaria de Governo tem que ser extinta, essa palavra. Para mandar projeto para a Câmara, não precisa uma secretaria. Ou ela vai para dentro do gabinete ou vai para dentro da Procuradoria. Então, essa questão, eu estou falando já de três. Mas a questão da inovação e tecnologia, o problema que nós temos hoje em Caxias é que nós temos indústrias de ponta. Nós temos indústrias que exportam para o mundo inteiro, para países desenvolvidos, com tecnologia de última geração. O problema, eu repito, aqui não vai... Cada prefeito, ao longo dos últimos 20, 30 anos, fez a sua parte. Fizeram obras, fizeram coisas importantes. Mas uma coisa que a prefeitura parou demais foi a questão de tecnologia. Ela não se atualizou. E isso é fundamental. Isso vai girar toda a roda. Isso não é só o procedimento interno. Isso é dar condição para o funcionário público ter, hoje, que não tem acesso. Olha a discrepância entre alunos da escola particular e pública. O particular voltando, o aluno da particular estudando em casa nos últimos 6, 7, 8 meses, e o público nada, porque não tem, o professor não tem ferramenta para fazer o ensino chegar para o aluno. Tu vai dizer, não, mas o aluno da pública não tem tecnologia na casa dele. Não, por mais pobre, eu tenho andado muito no São Vicente, que é o meu bairro de referência, onde eu comecei a trabalhar. São pessoas carentes, mas no mínimo um celular tem na casa de cada um. Então, o que falta é integrar isso daí. A inovação em tecnologia hoje ela é fundamental, ela vai fazer girar a prefeitura, otimizar prazos, essa burocracia para ter um acesso a um alvará, para aprovar um projeto, para ter um guia, uma taxa de ISS, de IPTU, de TBI. Essa questão tem que ser mais ágil.
Nespo, nós vamos falar mais sobre a educação, mas aproveitando esse gancho que o senhor fala de fusão de secretarias, de como também diminuir custos da máquina pública, o senhor recebeu o maior valor de fundo partidário até agora, R$400 mil. E isso acaba despertando algumas críticas. Como fazer essa economia depois, se agora na campanha já tem este valor elevado?
Mas eu não estou entendendo, a tua pergunta não tem relação. Por quê? Porque o fundo partidário não fui eu que criei. Foi uma lei. Tu concorda ou não concorda? Essa é uma outra questão. É uma lei. Quando a gente vive em democracia, é para respeitar a decisão da maioria.
Se a Mas regra é gasto público,
do processo eleitoral
candidato.
Foi esse, nós temos que nos adequar à lei. A lei disse que teria direito do fundo partidário e que as candidaturas não poderiam mais pegar de empresas, de pessoas jurídicas, o que eu achei muito bom, não poder mais nenhuma candidatura ficar atrelado a empresas ou núcleos econômicos, e a gente viu o que aconteceu há 15, há 20 anos atrás, a gente viu o que aconteceu na Lava Jato, a gente viu o que aconteceu na Mensalão, quando empresas subsidiavam candidaturas. Então, tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Bom, nós conseguimos esse valor, o que eu, para a nossa candidatura, foi muito bom. Ah, foi muito, muito bom, isso cada um faz a sua avaliação. Nós estamos cumprindo a legislação. A legislação diz que o financiamento das campanhas é via a questão dos partidos, né? Eu também acho, inclusive, Babiana, que nem eleição tinha que ter esse ano, já me manifestei sobre isso. Eu acho que o recurso devia ser para a pandemia. Agora, à medida que tem regra e a regra estabelece que o financiamento é através desse recurso, mas não foi o Nesfulo que recebeu. Eu claro. Sei que não foram todos os candidatos que receberam. E respeito também quem não quis receber. Mas
na visão do eleitor, candidato.
Quase todos receberam. Sim. Essa é a regra.
Mas na visão do eleitor, o senhor acha que não fica ruim diante de ser, de se colocar, né, como propostas em um momento tão ruim para as arrecadações dos municípios, enfim?
Sem dúvida, mas Thales, não fui eu que fiz a regra. Eu me manifestei antes de começar o processo que achei que não tinha que ter eleição esse ano.
O senhor não fez a regra, mas está usufruindo dela. Candidato, eu quero acrescentar que o senhor acabou também perdendo...
Tá defendendo que nós, Babiana, não, porque tu não pode fazer uma afirmação e não me deixar o contraponto.
Não, então, volta conclua, ser... candidato.
Não, então volta a ser o passado de receber empresas. Não consigo entender como é que faz campanha, então.
Não. A questão não é a regra de uso de dinheiro público ou uso de dinheiro privado. A questão é o valor que o senhor está utilizando na comparação com outras candidaturas, mas o senhor está dentro da regra do jogo. Não estamos questionando isso, que é o que o senhor vem falando. Agora, eu queria aproveitar e questionar também sobre o quanto faz diferença o gasto de campanha. O senhor teve a última eleição em que o senhor acabou indo ao segundo turno, mas não acabou vencendo a eleição. O senhor tem algo que o senhor se arrepende? Tem algum erro que o senhor gostaria de fazer diferente agora?
Babiana, tem uma lição que ficou da última campanha. Quando eu perdi a eleição, a Rádio Gaúcha, o Jornal Pioneiro, outras rádios, queriam avaliar que eu avaliasse os 15 dias do governo Guerra, 30 dias, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Nunca obtiveram uma entrevista para mim avaliar, porque eu perdi a eleição. Então eu fiz aquilo que eu acho que é fundamental nesse momento para Caxias. Eu deixei e eu dei a oportunidade do prefeito administrar em paz, porque o povo de Caxias escolheu o Daniel. O mais importante, claro que num processo eleitoral sempre a gente comete erros. Então o que eu quero dizer assim, os erros foram internos, os erros foram de aprendizagem, de procedimentos, enfim, de avaliações e tal. A gente também aprende com esses erros, né? Mas o fundamental agora é que sirva de exemplo que a eleição, quando terminar, existe uma questão que está acima dessas candidaturas. Existe uma questão chamada Caxias do Sul. Nós temos que sair em paz dessa eleição. Eu fiz isso na última quando eu perdi. Caxias precisa ter tempo, precisa ter paz. Quem administrar, o povo vai dizer, administra e seja feliz e contem conosco. E quem ganhar vai ter que ter esse poder de trabalhar a unidade de Caxias. Vai ter que saber que não tem vencidos e vencedores. Então, certo. Como eu fiz isso há 4 anos, me dá uma condição boa agora de retomada, de buscar parcerias, de buscar pessoas qualificadas em outras candidaturas, enfim... Caxias está acima disso. Então foi essa lição que ficou do último processo eleitoral.
Candidato Nesfulo, eu tenho ainda menos de 3 minutos e ainda as suas considerações finais. O senhor é professor, mas no governo do PDT, que comandou Caxias do Sul, até 2015, existia a promessa da construção de uma grande escola em turno integral, que não saiu do papel. E agora, como será tendo a possibilidade, se o senhor for eleito, de um professor à frente da gestão pública de Caxias, ou municipal?
Eu acho que foram feitas várias escolas, eu tenho muito orgulho, né? E principalmente o que foi enterrado de dinheiro na administração última nossa, né? Principalmente a nível de saneamento, de tratamento de esgoto. Talvez poucos vão lembrar o que foi feito nos corredores de ônibus, que enrugava a cada 6 meses, tinha que dar manutenção no asfalto. Hoje nós temos aí corredores, tanto na Pinheiro, nós temos na Sinimbu, nós temos na Moreira César, enfim, em várias áreas, que é lembrar isso. Muitas vezes a gente não lembra. Então, bom, se não se fez tudo, não. Mas eu acho que tem uma coisa assim, eu não, pode ver também assim, que no meu projeto o Tales não tem a criação de 10 escolas. Mas uma escola que eu acho que é fundamental é a do Campos da Serra. Até porque se fez lá um grande projeto habitacional, tem hoje 10 mil pessoas e não tem escola. E os alunos estão sendo levados via transporte para outra área da cidade, que é ali próximo do Jardelino Ramos. Ali é uma escola que nós vamos perseguir desde o primeiro dia e eu sonho que seja uma escola nesses moldes.
Candidato, 30 segundos para o senhor deixar as suas palavras finais.
Bom, gente, eu quero agradecer muito a você, Babiana, ao Tales, a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha. Eu me sinto mais preparado, o Nesco não sabe tudo, está numa coligação de gente boa, tenho muito orgulho de ter o Edson da Rosa ao nosso lado. Vamos fazer um governo para frente, para cima, moderno, buscando incluir as pessoas com diálogo, dar esse pertencimento a cada área. Um bom dia a todos, obrigado pelo espaço.
Amanhã quem participa é o candidato Adiló de Domênico, do PSDB. Até amanhã.